Oi, galera, esse aqui é o Hiperlink, o podcast do Neurônio, de entretenimento, notícias e muito mais. Eu sou a Manu, você é sua host de hoje e vou apresentar essa bancada maravilhosa. Temos a Flávia, a Gabi Borges, a Letícia Yumi e o Bruno Vinícius.
Aí,
Oi.
Nós temos aqui o costume de fazer uma recomendação que a Flávia vai explicar.
Gente, uma recomendação é exatamente isso. É uma recomendação do que vocês quiserem falar pra galera de casa. É só isso. Então eu vou começar. Não, começa, Manu. Fala sua
Certo,
recomendação.
beleza. A minha recomendação de hoje é passe em protetor solar.
Muito interessante.
Tá.
A minha
Importante.
recomendação de hoje é acompanharem esses divos nas redes sociais deles.
Importante dois.
Por favor.
Ah, e reiterem os nomes de vocês, por favor.
Tá, eu sou a Gabi Borges e a minha recomendação de hoje é estudem, meu povo. Ai, que pena. Oi, eu sou a Letícia Yumi e a minha recomendação de hoje é bebam água. Brincadeira, respirem, relaxem, o mundo tá muito caótico.
Oi, eu sou o Bruno Vinícius, e a minha recomendação é sejam felizes. E é isso.
Vamos ser felizes?
Ele é assim, né? O jeitinho dele.
Viva hoje como se não houvesse amanhã.
Amém.
Sim, beleza, gente. Vamos começar o podcast, que o assunto de hoje é, por isso temos esses convidados incríveis, como é ser ator em geral e no Brasil mais especificamente. Então, eu queria começar perguntando para cada um de vocês um pouco sobre como começou tanto a arte em si de atuar quanto em visão de carreira. Como isso começou para cada um de vocês? Quem gostaria de começar?
Tem que falar rápido?
Ah, pode falar.
Só para eu saber.
Quanto
Para
tempo eu tenho para
resumir.
falar?
A gente tem cerca de 40 e poucos minutos, então, assim, podem ir seguindo que eu vou também guiando vocês.
Ou seja, resume, porque a gente teria muito para falar, eu acho, todo mundo, né?
Vou resumir.
O
Ah, eu tenho que
próprio
começar?
podcast.
Começa.
Pode
Quem quiser
começar. Ah, não,
começar.
começa aí, vai.
Eu
Tá
não.
no meio do meio pro.
Tá, Bruno, pode começar.
Eita, tá
Maravilha,
bom.
obrigada.
Eu entrei no mundo da arte quando eu tinha 13, 14 anos. Eu sou péssimo de memória, gente. Vou começar por aí. Eu comecei na dança, eu comecei no jazz. E depois de um tempo eu fui dançar no SBT. E aí eu falei assim, caraca, mas estudando atuação. Eu falei, eu quero isso pra minha vida e é isso, não vou mais parar nunca mais. E fui estudando, estudando, entrei na faculdade, saí do curso livre, entrei na faculdade de licenciatura em teatro. Me formei em 2020 e continuei dançando, continuei atuando. E aí eu entrei pra uma produtora independente, fui pro audiovisual e tô aí até hoje. Acho que eu resumi bem.
Arrasou. Eu achei bom também.
Muito bom, obrigada. Agora você, Leti, conte um pouco.
Então, eu caí de paraquedas nas artes. Eu queria prestar medicina. E aí eu fiz a loucura de, no meu ensino médio, fazer o ensino médio técnico na Unicamp, que era em Limeira, em outra cidade. Então, todo dia eu viajava. E tudo isso me fez dar uma leve surtada, assim, a pressão, a correria, a cobrança, a autocobrança mesmo. E o teatro foi a minha válvula de escape. E aí, quando eu vi, eu não vivia mais sem. Eu não consegui sair disso. Saí de todo o resto e fiquei. E aí, aos poucos, foram surgindo oportunidades, testes, nãos, muitos nãos.
Muitos.
Mas tudo isso foi me ensinando a ser, tipo, mais humana, sabe? E aí, cada vez eu vi que eu não conseguia viver sem isso. Então, é isso. Caí de paraquedas, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Ah, que bom, fico feliz. E você, Gabi, conte.
Caraca, acho que a minha trajetória, assim, veio desde, sei lá, que eu nasci. Eu sempre fui uma pessoa, tipo, uma criança muito energética. Então, meus pais me colocavam em tudo possível pra, tipo, gastar essa energia, menina. Pra eu poder chegar em casa e dormir. Então, tipo, desde cedo eu fazia todas as danças possíveis. Sabe aquela coisa, aquela criança que, tipo assim, os pais colocam em literalmente tudo? Fui eu. Aí, com 6 anos, eu comecei a cantar. Comecei a cantar na minha escola. E aí, disso que eu comecei a cantar na minha escola, eu comecei a cantar na igreja também. E aí, o pessoal começou a insistir pra eu entrar pro The Voice, pra eu me inscrever pro The Voice. E aí, fui me inscrever pro segundo The Voice, passei por essa experiência The Voice, muito legal e tal. E aí, depois disso, eu sempre fiz aula de teatro e tal. Mas aí eu percebi que, tipo, uma das coisas que eu mais amava era a arte no todo. Aí, depois disso, eu comecei a estudar mais teatro mais voltado para audiovisual, comecei a especificar mais. Aí eu fiz uma participação em Aventuras de Poliana. Logo depois, ainda na escola, eu passei pra ser a vilã do Patinho Feio, que ia ser a próxima novela da SBT que acabou caindo. A gente não fala sobre isso.
Traumas.
É. Famosa Patinho Feio.
Famosa Patinho Feio. Todo mundo fez. Exato. E aí eu ia ser a vilã, infelizmente, esse negócio caiu. E aí, depois disso, eu fiquei um tempinho sem, porque deu pandemia, né? Então, meio que vocês lembram, gente, sem teste, sem comunicação, sem nada. E agora, recentemente, eu fiz Todas as Garotas em Mim, da Record. Então, é isso.
Entendi. Deu certo.
Muito bom, muito bom.
Uma hora eu tinha que ir, né?
Pô. Muito obrigado. Agora, a gente pensou em perguntar pra vocês, pra descontrair, alguma situação engraçada ou inesperada que aconteceu durante algum trabalho de atuação em qualquer área, seja teatro, seja TV, enfim. Vocês têm histórias?
Nossa, eu tenho uma.
Com certeza.
Eu fiz Wolf, acabei de me formar, e na minha peça de M5, antes dessa última que eu fiz com o Zé Henrique de Paula, a gente fez Vida Louca Vida. É uma peça musicada em homenagem ao Cazuza. E, cara, eu não sei, todos os dias, todo mundo tava muito doente, só eu tava inteira. No último dia de peça, a minha voz simplesmente sumiu. Aí começou, eu fiquei o dia inteiro fazendo preparação, a fono ficou comigo, a gente fez laser e tal. Na hora que abriu a cortina e eu fui dar a primeira fala, eu... Terça-feira! Tipo assim...
Meu.
E o pânico, o desespero, mas foi muito legal, porque todo mundo soube brincar junto, como era uma coisa bem jovem. Uhum. Então, rolaram alguns improvisos, algumas zoeiras sobre a própria voz, porque na hora foi pânico total, que eu não esperava que ia ficar daquele jeito. E, tipo, todos os dias, todo mundo destruído e eu inteira. E o último dia, minha voz simplesmente decidiu desaparecer.
Nossa,
mas, enfim, em compensação, nessa última peça, a gente ficou mais tempo em cartaz. E aí, foi um preparo muito maior. Tipo, eu fiquei desesperada, com medo de acontecer de novo. Mas, enfim, é só isso mesmo.
Ah, eu adorei. Tem muita coisa com voz. De, tipo assim, eu era impressionante, gente. A gente parecia assim, o meu corpo falava assim, não tô ansiosa pro show, não. Tô ansiosa pro show, não. Eu chegava, tipo, um dia antes, cadê minha voz? Sumiu. Aí eu chegava, nossa, era tipo assim, um desespero da minha mãe, tipo assim, você vai ficar um dia em jejum de falar, você não vai falar nada. E aí eu, tipo, tinha que ver se minha voz estava funcionando na hora de entrar no palco, era uma coisa assim. Mas, acho que tem muita história, backstage sempre tem muita coisa, né?
Eu tenho muito problema com voz também, eu fico rouco
também...
muito fácil.
Caraca, será que você... Gente, a gente não sabe uma coincidência entre vocês três. Vamos tirar um tarô juntos? Tá vendo?
Não, e tipo assim, quando eu... tenho alguma coisa pra gravar no dia seguinte ou na semana seguinte, eu sempre perco a minha voz. É engraçado. E aí eu me mato de comer pastilha. Strepsils tá vive em mim.
Dentro de você, exato.
Nossa, tem no carro, juro. Na bolsa, na necessaire, no negócio.
É,
tudo que você possa imaginar.
Gargarejo com água e sal. Não sei se você sofre isso também. Sim. Porque a minha... E eu sou alérgica à amoxicilina, tipo, que é remédio de garganta, né?
Sim.
Então, é literalmente, eu fui tratada com mel e própolis.
Nossa, própolis.
Gargarejo.
É horrível.
Sim, muito.
Cara,
ruim.
Eu ranquei tudo. A minha rinite sempre foi muito ruim.
Nossa.
E aí, quando eu decidi ir pra Coreia do Sul, eu precisei arrancar tudo. Eu ranquei a amígdala, ranquei a adenoide, porque, tipo...
Quero ir pra Coreia do Sul.
Ah. Não! É porque senão eu não ia conseguir chegar
mais.
Por causa da pressão, sabe?
Ah.
Então, assim, eu também sofria com a amoxicilina e tal. Então, isso foi o resgate da minha vida. Mas isso foi um ponto bom na questão de que eu fiquei bem menos doente, mas péssimo no sentido de voz. Porque aí a minha voz fica bem pior, assim.
É
porque o primeiro lugar,
né?
Que falha já é direto na voz. Não tem a dorzinha de garganta.
Não tem a... Porque vai descendo aos poucos, né? Essas inflamações. É. Isso deve ser...
Ai, gente, eu tenho uma... Você ia falar? Desculpa.
Não, claro.
Eu tenho uma história, não é engraçada, porque eu fiquei com muito medo na hora.
Uhum.
Mas quando eu fiz a série do Anderson Silva, né? Spider. E aí tem uma cena que era uma cena de briga que eu fiz com o João, meu amigo João. E as lutas são todas coreografadas, né?
Uhum.
E é uma loucura, eu morro de medo, porque eu tenho medo de acertar.
Uhum.
E aí eu vou ficar mal, né? E tem uma cena que eu tô batendo nele, batendo, e o diretor fala assim... Mas, bota mais força no braço, que não sei o que. Aí eu, não dá! Vai, não sei o que, não sei o que lá. E teve uma hora, bum, acertei a cara dele.
Eita.
E eu falei...
Cara, ator tem que estar preparado, tem que ser aquele negócio achei
engraçado.
Tipo, possivelmente eu vou levar porrada, é isso aí mesmo.
Mas o João, ele é doido, ele se joga. Ele é igual eu, quando, se eu tivesse do lado contrário, eu também ia estar... Pode bater, vai.
É, eu sempre falo também, bate mesmo.
Em mim.
Bate, ó, me pega. Tipo assim, quando tem aquelas coisas de teste que a menina vem fazer assim, você fala...
minha filha, se você for me puxar, me puxa. Eu sou do teatro, então, tipo, teatro você já joga, já faz tudo. Então,
teatro não tem nem isso. A TV a gente ainda meio que dá uma disfarçada, fala assim, ai, vira a cara.
Não. Quando eu comecei o Wolf, tinha as coisas de TV, eu sofri muito, porque, tipo, eu ia fazer, ele, não, calma, parei.
Tem que jogar com a câmera também, não é? Nossa, loucura.
Gente, falando nisso, eu queria perguntar se vocês têm recomendações para as pessoas que estão começando. Que recomendações de técnica em si?
Eu não ia falar isso, mas...
Ah, então a gente pode encerrar o podcast. Pode,
brincadeira, brincadeira.
É, tipo, recomendações tanto para a atuação em si, mas também uma coisa que foi perguntada quando a gente lançou essa pergunta no Instagram do Neurônio é recomendações para você também achar oportunidades. Então, enfim, se vocês quiserem tocar nesses dois tópicos, tá aberto.
É, agora, todo mundo tem que ser influencer, né? Então, tipo, se você não é influencer, você não é mais ator. As pessoas não te veem mais. Então, tipo, infelizmente, isso é uma coisa muito chata. Porque eu acho que muitos atores, tipo, eu, assim, às vezes, eu tenho muita coisa de ficar querendo postar e tal. Mas é uma coisa que as próprias agências, tipo, você tem que postar sim. Não, você não pode sumir das redes sociais. É o seu material.
Seu portfólio, né?
Exato.
O Instagram.
O tempo inteiro, eles te lembram que, tipo assim, você é um produto. E suas redes sociais estão ali pra te vender. Então, tipo, some das redes sociais. Quem não é visto não é lembrado. Se vocês não escutam isso todo dia, pô, eu coloquei de alarme.
Se você não é um ator com anos de carreira já muito conhecidíssimo, você não pode sumir das redes sociais.
Não seja low profile, exato.
Esse é um problema meu, porque eu sou muito low profile. E aí, toda vez, tipo, eu entrei pra base recentemente, né? Porque eu me formei agora há pouco. E toda vez eu recebo pito, porque, tipo, não, você tem que postar e tal. E eu falo, cara, eu não tenho habilidade social de fazer as três coisas ao mesmo tempo, tipo, ou eu vivo, ou eu posto, ou sei lá, eu presto atenção no que eu não posso falar ou fazer, coisa assim do tipo.
Mas aí, nesse caso, vocês, tipo, contratam alguém pra cuidar da carreira de vocês, ou é vocês por vocês mesmos?
No meu
caso,
eu tô na falha mesmo, porque tá low profile e eu tô mando bronca.
Eu sempre fui muito ativo, tipo, no Instagram. O Instagram é a rede que eu sou mais ativo.
É, eu também.
Do que Twitter, por exemplo. Twitter eu tô começando agora, por causa de Turma da Mônica só. Porque os fã-clubes, eles são enlouquecidos. Mas... no Instagram.
A Flávia tá morrendo de rir.
Eu sou o fã-clube, eu aqueci.
Não, sou eu.
Você tinha que ver quando ele chegou. Desculpa. É, quando ele chegou hoje, gente, simplesmente. A gente já tinha, né, trabalhado junto num. Eu fui, né. O que que ele tava fazendo mesmo? Eu tava fazendo making-off de um curta aqui da SPM. Ai, e eles estavam de atores, né, os dois. E a hora que eles chegaram hoje, eu, tipo, meu Deus, eu, tipo, te conheci, agora você vai fazer o Jeremias da Turma da Mônica, como assim? Eu cheguei tão animada pra ele, tipo.
Mas é isso, tipo, e aí no Instagram. Eu sempre fui muito ativo, mas eu sou ativo no Instagram mais pela minha mãe e pelos meus amigos. Minha mãe, pra ela saber onde eu tô, porque ela sempre me acha no Instagram, ela me manda mensagem tipo assim, onde você tá? Ela vê o meu story e fala assim, te achei, sei onde você tá.
Minha mãe fala assim, posta porque é o único jeito de eu ver seu rostinho, quem mudou de cidade sabe.
Ai, meu Deus. Sim, verdade.
E os meus amigos, porque eles sempre querem marcar alguma coisa, então eles veem que eu tô trabalhando, então eles falam assim, já sei que você não pode.
Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que tem um pouco da cultura oriental. Minha família não gosta, tipo, quando eu fui pra fora, e aí eu postava um pouco mais, ainda a Coreia nem tava tão em ascensão, assim. E eu postava, minha mãe ficava muito incomodada, ela ficava tipo, deleta isso, todo mundo vai ficar sabendo onde você tá, sei lá o quê, e olha o gordo, sei lá o quê. Então, tipo assim, quando eles estão falando dessa coisa que tranquilizava a família deles postarem, do meu lado era muito contrário, acho que até por isso que eu não criei essa cultura de ficar postando.
Mas legal. Eu acho que com meu pai é muito o contrário, tipo, meu pai não gosta, mas a minha mãe é tipo, posta assim, não sei o quê. E também porque é uma cobrança, assim, de agência também, que eu acho que, tipo...
É, contrato, essas coisas. É, agência toda hora fica.
Eu posto mais, tipo, coisas do dia a dia. Geralmente de trabalho eu posto sempre depois que já acontece. Justamente por causa de olho gordo.
Nem pode postar antes.
Minha mãe, ela sempre fica assim também. É. As pessoas têm olho gordo, trabalha sozinha e tudo mais.
Sim.
Então seria uma coisa que vocês recomendariam pra aspirantes à atuação?
Ah, tem isso ainda. Vamos lá, vamos recomendar alguma
vamos
coisa.
Recomeçar, porque essa não é a recomendação
principal. Tira na parte de desistir. Não desistam. Mas eu acho que confiar nos processos e se entregar, confiar nos parceiros de vocês e confiar no trabalho de vocês e estudar bastante. E não parar de estudar, principalmente. Esse ano eu tirei só pra estudar.
Nossa.
Não tô conseguindo muito, mas tô conseguindo. Mas tô estudando, eu terminei o ano passado estudando e esse ano também eu comecei estudando, graças a Deus. E foram todos os cursos que eu ganhei da minha mestra da Estrela. E... assim, voltar a estudar, a viver tudo isso, a fazer cenas e tudo mais, que não seja só por trabalho, é muito legal, é muito mágico.
É, muito mágico.
Pra descobrir lugares inabitáveis, lugares que vocês não talvez não se sintam confortáveis, lugares de vulnerabilidade também, é muito legal você adentrar. E é isso, estudar, ir atrás, estudar, porque nada vem fácil estudar. E nada cai do céu, então tem que ir atrás, gente.
Sim. E eu ia falar também, tipo, acostume a ouvir muito mais não do que sim, tipo, o tempo inteiro a indústria vai te dar não. E assim, se você leva coisas muito pro pessoal, isso vai te travar muito, né, assim. Então, saiba que muito dos personagens que você recebe não é muito mais por uma questão de perfil que eles precisam. Hoje em dia tem também essa coisa do seguidor, de você ter que ter seguidor e tal, mas... Acho que, principalmente antes, assim, essa coisa do perfil era super mais forte. E agora, estudar é, tipo, condição sine qua non pra você ser ator, assim. Tipo, o tempo inteiro tá estudando. Câmera, por exemplo, é prática. Se você fica longe da câmera, eu, por exemplo, tô longe de câmera porque agora eu tô mais na SPM. Uhum. Você perde a prática, então você tem que sentar e estudar. Ralar mesmo.
E câmera, não é culpa de vocês também. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de vocês também receber um não. Muitas pessoas se culpam, né? Falam, nossa, eu sou ruim. Eu sou...
Ah, é.
Não, gente, às vezes não é o perfil. É... Como é que fala a palavra? Não é o perfil. Não é o seu perfil para o personagem.
Exato,
é isso.
Tipo, quando eu fiz The Voice, eu lembro que, assim, era uma coisa... Não é como ator, tá? Mas, assim, como cantora, eu lembro que foi uma coisa que abalou muito a minha autoestima e de todo mundo que eu conhecia. Porque a maioria das crianças lá levaram um não, né? Obviamente, só teve um vencedor. Mas, assim, audição à cega. Quando essas crianças, elas não passavam, gente, a gente chegava no hotel, era clima de enterro. Você não tinha nem vontade de comemorar, porque você via, tipo, muitas crianças, assim, tipo, eu não quero cantar nunca mais e tal. E, realmente, a indústria, ela pode muito tirar o brilho do que a arte significa pra você, se você não tiver resiliência suficiente pra falar assim... Eu consigo ouvir um não, eu faço isso porque eu amo. Porque se você fizer por fama, gente, vai ser TikTok, vai ser outra coisa.
É.
Porque pra ser ator, pra ser artista no Brasil, tem que saber levar porrada.
É. Acho que entra muito no que eu ia falar do meu conselho, assim. Que é, se você quer ser ator no Brasil, assim, no mundo, em qualquer lugar, mas principalmente no Brasil, cuida da sua autoestima primeiro.
Ai.
Você tem que aprender a se amar, a se valorizar. Porque se você for com a mente um pouco mais fraca, cara... Não só a indústria te destrói, mas as pessoas ao redor, assim.
Nossa.
Porque pra muita gente, você só é ator a partir do momento que você fez alguma coisa, que você foi pra uma plataforma, sim, que você ganhou algum prêmio, ou que você fez alguma coisa de televisão, assim. Eu que curto teatro, é muito doido, assim. As pessoas parecem que ainda... Parece que eu ainda não sou atriz, porque eu ainda não fiz nada pro audiovisual, especificamente.
Sem contar, tipo, eu acho que... Eu não sei se você quer falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa?
Não.
É que, tipo... Eu não sei se vocês pensam mesmo, mas além dessa autoestima de, tipo, também bater e falar, tipo, eu sei quem eu sou, também acho que tem ainda muito uma coisa da pressão estética, sabe? Tipo,
total.
Agora a gente tá começando a abrir um pouco mais desses palcos, né, pra mais pessoas, mas, tipo, assim, se você não tiver o corpo X, você nem entra, porque tem essa coisa da câmera vai te engordar 7 quilos. Então você tem que estar sempre magra, sempre impecável, sempre, sabe, com o material atualizado. E, tipo, isso é muito chato, você viver pensando, tipo, ah, o meu corpo é o meu trabalho, então eu não posso, sabe? É uma coisa que, tipo, te prende muito.
Sim, é muito do que a Cleo passou, não é?
É.
De ganhar peso e perder de novo e tudo mais. É estereótipo, né, que as pessoas criam em cima da gente.
Aqui a gente tem três muito fortes, né? A Japa, o Preto e a Ruivinha. E isso é uma coisa muito forte, porque, por exemplo, eu não sei dizer no caso deles, mas eu, como oriental, no começo, eu sofria muito porque, teoricamente, quando eu era mais nova, eu ia pra um teste e aí ele falava assim, gostei, só que pra sua idade eu não consigo achar um núcleo familiar pra você. Eu não consigo te colocar como uma adotada ou coisa assim do tipo, então não tem como te inserir nesse universo. Tenta quando você for mais velha. E aí, beleza, cresci, fui fazer as coisas.
Desculpa, nada a ver.
Sim. Olha, mas pior anos. Que existe isso. Sim, tipo, tanto que você começa a ver as novelas, quando começou a entrar um pouco mais de orientais, tipo, acho que foi Carrossel e tudo mais, não precisou ter a necessidade. Como virava em torno de crianças, não tinha necessidade de um núcleo familiar.
Uhum.
Mas também não poderia ser um principal, porque se fosse um principal, ia precisar de um núcleo familiar. E eles falavam muito sobre essa dificuldade do oriental e tudo mais. E hoje, eu sou japa, né? E tá bem certinho agora que vários testes agora
como deu muita treta de Yellow Face e tudo mais. Uhum. De tipo, o Japa não pode fazer teste pra chinês não pode fazer teste pra coreano. E quando eu fui pra Coreia, todo mundo achava que eu era coreana. Então, vários testes, eu cheguei pra Japa, falava assim, ah, você parece mais mestiça, não tá no padrão Japa. E eu fiquei, cara, o que eu sou? Porque, tipo, eu sou brasileira demais pra ser Japa, que mas bizarro. Eu sou Japa demais pra ser brasileira.
Mas então, vocês, tipo, tinham que ir atrás, nesse caso, vocês que precisavam ir atrás dos trabalhos? Ou meio que vocês começaram, tipo, sabe, com pequenas coisas, talvez sem remuneração, pra ir criando esse portfólio, e aí as produtoras que chamavam vocês, como é que foi? Vocês sempre tem que estar indo atrás, vocês mandam o quê? Um e-mail, uma mensagem? Como é que é essa
acho
parte?
Que é um pouco de tudo, assim, não sei de vocês. É como ela já tava no The Voice, foi uma história diferente.
Eu acho que, tipo, pra mim realmente foi diferente por causa do The Voice. Tipo, ó, o The Voice foi o meu start, então, tipo, meio que cheguei com um certo currículo, que não era um currículo como atriz, obviamente, mas assim, um certo currículo, porque a gente sabe que, tipo, mano, pra pegar o primeiro trabalho é sempre, tipo assim, o quase impossível, porque depois que você tem um micro portfólio pra falar, já estive dentro da indústria, você ganha uma certa credibilidade, era o que você tava falando. Mas, tipo, antes do seu primeiro trabalho, é como se você não existisse. Tipo, você tem que se provar mil vezes mais quem já tá lá dentro. Sim. Mas eu sempre fui por agência, assim, tipo, eu peguei uma agência que eu confiava e fui na mão de Deus.
É, eu comecei com produtor independente. Então, eles me chamaram, mas sem remuneração nenhuma. E aí, a gente gravava. Eu tô nela até hoje. A gente gravava, que é a Floresta Week. E aí, depois, eu entrei numa outra agência. Eu já fazia outras, mas essas agências não me colocavam no catálogo de dramaturgia. Uhum. Então, eu fui chamado pra entrar nessa. A maioria das coisas que eu fui mais convidada, assim, pra ir nos lugares. E aí, eu fui convidada pra entrar nessa, e eu aceitei, e eles me pediram exclusividade, e eu fiquei meio assim, eu falei, não posso, sou muito importante.
Ai, para.
Decidi aceitei, falei, vou arriscar, arrisquei, entrei, e aí eu fechei o Rota, que foi o meu primeiro grande, assim, que é da Globoplay. E depois disso, as produtoras que vêm atrás.
Mas vem
atrás pela minha agência, assim.
É, pela agência.
Inclusive, eu queria perguntar pra vocês sobre o tópico disso de ter versatilidade em papéis. Vocês sentem que vocês procuram mais papéis que vocês se identificam especificamente? Ou vocês tentam variar? Ou vocês acham que é importante?
Gente,
eu
hoje
tô
em
na
dia...
fase de aceitar qualquer coisa.
Contratem a Leti, por favor.
Só que, cara, hoje em dia, eles deixam bem claro, assim, que, tipo, cada vez menos eles estão procurando atores com um perfil muito diferente do personagem. Então, tipo assim, eu, por exemplo, gente, eu tenho cara de vilã, me colocam em vilã sempre.
Eu
também não acho. Tô brincando, eu acho sim.
Mas
gente,
se colocam sempre então porque é boa.
É porque vocês dois, acho que vocês têm essa vibe, tipo, um debochinho, sabe?
Então, mas eu só faço mocinho.
Sério? Na onde? Que naquele lá você não era mocinho?
Ah, aqui, é verdade. Mas eu odeio entrar em personagens com as minhas características. Tipo, eu gosto de mostrar
o
meu trabalho.
Chato.
Eu gosto
do desafio.
Exato. Pra mim, a parte que eu mais amo, tipo, é a questão, assim, de sentar na cadeira e tipo, começar a construir um personagem, sabe? E buscando...
Corpo, né?
Como é esse processo? É muito interessante isso.
É muito legal.
É muito doido. Às vezes você nem percebe, tipo, que tá vindo alguma coisa.
Exato.
Ali. E é mais na preparação também, né? Preparação eu acho fantástico.
Cara,
se for bem conduzido.
Gente, sério, obra sem preparação é tipo, é a melhor parte. É ali que você começa a entrar no personagem, que você começa a tomar corpo com o grupo, com tudo.
É.
As leituras
se aproximar.
São deliciosas.
Nossa, importantíssimo.
É muito bom. E aí, quando eu fiz um lutador, tipo, eu já tinha feito luta muitos anos atrás. Tá. E eu tive que aprender taekwondo. E aí, naquela coisa com os outros atores, compatibilidade, é muito bom. E aí vai criando um corpo que depois você nem percebe, já tá gravando ali e aquele corpo já tá em você. E depois, pra desconstruir, você vai desconstruindo aos poucos.
Ai,
é
gente,
louco.
Eu, assim, eu fico muito triste. Porque essa Patinho Feio é a minha... Eu não sei se eu posso falar.
Fala!
Tá, a minha personagem A minha personagem, ela ia fazer circo. Então eu ia ter 4 meses de aula de circo antes de começar a gravar. Vocês não têm noção o tanto que eu tava animada pra isso, assim. Tipo, realmente era uma coisa que tava me empolgando muito, porque a gente ia ter aula de dança, de circo, de preparação de não sei o quê, de não sei o quê.
Circo desenvolve tanto corpo, né?
Gente, tipo, Margot Robbie, um tanto de galera começou, assim, pelo circo, porque realmente ele te dá uma consciência de corpo, de tudo muito bizarro, assim. Mas eu comecei a gostar ainda mais dessa parte de montar personagem, porque eu sou meio apaixonada, louca, por psicologia. Então, tipo assim, começar a pensar, assim, tipo, de onde vem o background desse personagem, o que que faz ele ser essa pessoa que ele é hoje, com quem que ele convive, qual o meio dele, tipo...
A gênesis.
Exato. Sim. Isso pra mim é o mais empolgante, eu acho.
Cara, meus últimos semestres do Wolf romperam muito, assim, com essa minha visão de gênesis.
É?
Porque os últimos professores que eu peguei eram muito da linha do Grupo Tapa, que é teatro raiz, assim, é um dos grupos mais tradicionais de teatro. E eles vão muito a partir do que você tem. Porque, tipo, no começo, eu pegava várias linhas que a gente fazia gênesis e criava as relações e tudo
mais.
O que
é isso de gênesis que você tá falando?
Gênesis é quando você vê a história por trás do personagem. De onde ele veio, quais são as relações dele, como que ele pensa, como que ele age.
Muitas
ele
vezes
é
já tem criada, mas muitas vezes você pode criar.
É.
Se você
tem
é
muitos métodos, foi mudando, parece, né? Os métodos de, tipo, de atores, de atuação.
Cara, isso é uma
foi
coisa legal muito, do né, Wolf, porque eles não têm uma escola, né? São vários professores de várias linhas diferentes, então você brinca e transita muito entre elas. E essa do Tapa foi a que eu mais me adaptei, assim, que eu mais amei. Tá vinculado ao que você tem entregue real lá no texto e deixar muito aberto pro jogo. Do que as outras pessoas te trazem, que você não consegue pensar na gênese do outro. Porque às vezes você vai assim e fala, não, porque meu personagem pensa assim, ele tem uma relação assim com o outro. Aí chega outro ator, ele pensou uma história totalmente diferente, você dá com a cara, não...
Gente, é muito isso, assim, tipo... Não deixa o seu personagem over, né, tipo, construído, assim. Porque, realmente, na hora, é a relação, é o feeling da cena, assim, tipo. Tinha cena, gente, que, tipo, eu falava assim, gente, se eu tentar ficar passando essa personagem... A minha personagem em Todas as Garotas de Mim, por exemplo, era uma personagem que era, tipo, assim... Era pra ser louquinha, baladeira, sabe essas coisas assim? Eu falava, gente, se eu tentar construir demais essa personagem, na hora da cena ela vai ficar mecânica.
Ela vai ficar forçada,
Ela vai ficar forçada. Eu tenho que chegar lá na cena e, tipo, o que couber, eu vou enfiar. Então não adianta também, realmente, tipo, só montar a gênese. A gênese, eu acho que é um direcionamento pra você seguir. É. Mas na hora, realmente, é se entregar pra cena, assim.
É um feeling, parece que
tudo pode mudar.
Um feeling, você
pode estudar a cena de um jeito, chegar na hora, o diretor pedir de uma forma diferente.
Total.
Você sentir pra fazer de uma forma diferente, é uma loucura.
E nós estamos nos encaminhando pro fim. Eu queria perguntar se vocês têm algum trabalho de vocês que vocês gostariam de aproveitar o momento pra poder mencionar alguma coisa, tanto chegando quanto já existe. Quanto já existente. E também queria já deixar aqui na cabeça da Gabi o top. A gente tem um quadro específico do podcast que é o top 5. A gente vai perguntar pra você seu top 5 atuações preferidas de outros atores. Então, vamos primeiro começar com o Bruno contando das recomendações de coisas futuras que ele vai ter. Das suas novidades chegando, lançamento. Você quer deixar alguma coisa recomendada?
Tem uma lista. Ó. Assistam Rota 66 na Globoplay. Assistam Desigualdade na Amazon. Ligação Direta também na Amazon. Assistam Spider, que vai estrear na Paramount Plus. A história do Anderson Silva, o lutador. E assistam Turma da Mônica Jovem, que vem aí. Acho que, se eu não me engano, no final do ano ou começo do ano, que é férias, né? Juvenil. E é só isso que eu posso falar por enquanto, que eu vou trabalhar agora muito no segundo semestre, fazer muitas coisas. Ai, e aí, ano que vem eu volto aqui. Ano que vem não, esse ano ainda tem que voltar.
Segundo semestre, né? Aí você fala dos seus projetos segundo semestre.
É verdade. Leti, agora você.
Gente, que desespero. Depois dele vem eu. Posso ir por último? Brincadeira. Mas, não, é que eu saí agora, eu tava fazendo uma peça que foi o Interrogatório, que é do Peter Weiss, que é sobre... O nazismo, assim, que querendo ou não, a fase que a gente tava vivendo coube como uma luva, porque foi bem naquela época que tiveram as manifestações, aquelas questões aí das escolas. Mas a gente saiu de cartaz agora, então a única coisa que eu tenho pra dizer é acompanhem meus diretores, eles são maravilhosos. José Henrique de Paula, De Rosseto.
Você também, acompanho você também.
A gente gravou um longa-metragem, né, que chama Inferno Astral, mas ainda não sei exatamente quando vai ser publicado, mas lá eu faço uma patricinha muito avoada, que, enfim, foi uma das coisas mais divertidas, assim. Foi, acho que, meu primeiro trabalho um pouco maior em... audiovisual e tô bem ansiosa, assim. Por enquanto é isso e aquela, gente, quem quiser, tô aceitando testes, contratações, sim, até de graça eu trabalho.
Gente, chamem a letra, ela é ótima. A
área audiovisual, ela é uma maravilhosa, incrível.
Ai, gente, sei lá, acompanha minhas redes sociais, porque quando bater alguma coisa, eu vou estar postando lá, né, Gabi Borges Oficial, meu Insta. E, tipo assim, eu acho que depois de todas as garotas em mim, eu vim aqui, voltei pra... Eu sou estudante da SPM, né, publicidade e tal. Então, esse semestre eu dei mais uma focada, tipo, na facu, assim. É, mas eu acho que vida de ator também, eu entendo como uma coisa muito de fases, assim. Tipo, tem fases que você vai estar mais ativo, fases que você vai estar mais retraído e tal. Eu acho que eu tô nessa fase mais estudando. Mas o que não impede de alguém estar me chamando pra um teste. Também deixo aí a mesma coisa da Leti. É isso, gente. Me dê um teste, por favor. Eu quero trabalhar. Tô desempregada. Alguém me dá um emprego. Obrigada.
E seu top 5, Gabi? Vocês também podem comentar.
Caraca, com gente. Eita, Laia.
Tem que ser... Ai, vamos começar de lá! Ai, chega pra lá!
Já até esqueci. Top 5 de quê?
De atuações.
Cara, eu vim agora...
Inspirações pra você também.
É, ou pode ser... performances no geral, de posso pessoas falar, que vocês gostam
atores,
muito.
Posso falar,
atores? É, isso, arrasou.
Isso, tipo, inspirações, uma coisa assim que você se espelha. Tá.
Viola Davis.
Ai, maravilhosa.
Não tem como.
Rainha de todas as coisas. Meryl Streep, eu gosto muito também. Will Smith. Lázaro Ramos.
Muito bom.
Vamos ao Brasil.
Vamos ao Brasil, né?
Lázaro Ramos. É...
Sem pressão.
Foto primeiro.
E... Ai, gente.
Só gente boa, só gente boa.
Ai, como que é? Denzel Washington também.
Nossa, mano.
Gosto muito. Tá.
Muito bom.
Cara, posso passar? Eu já...
Ai, Fernanda Montenegro! Fernanda Montenegro! Fernanda Montenegro.
Boa minha. Caraca.
Não, pode falar mesmo. Fala
não, podem repetir, não tem problema.
É, gente, assim, concordo com todos, tá? É, mas eu também gosto muito da Letícia Collin. Né? Acho ela,
nossa,
tipo...
Nossa, ela cresceu muito.
Nossa, muito. Ela, tipo, cresceu muito, assim, como atriz. E eu gosto muito da verdade que ela tem em cena. É... A Margaret, só porque, né, tá lançando o filme dela aí daqui a pouco. Gosto muito do trabalho dela também. É... Ah, tem muita gente boa, assim, no Brasil pra gente acompanhar também. Acho que a gente tem que valorizar mais o cinema. Sim. E a produção audiovisual e teatral e musical. Sim. Do nosso Brasil, sim, querido.
Cara, o Brasil, sim, só vai fazer mais conteúdo se o brasileiro começar a assistir. Acho que tem um preconceito muito grande interno, né? Então assistam materiais nacionais. Só assim a gente vai ser contratado.
Assistam a gente!
Gente, por favor, vamos estar
assistam
consumindo
eles,
coisa brasileira.
Por favor, maravilhosos.
Por favor, gente. Sim. É isso aí.
E os outros três?
Os outros três?
Posso falar mais um?
Fala aí você,
Laura Cardoso.
É, então, gente, é...
Cara, eu acho que eu vou manter o que eles falaram. Vou fingir que eu falei os cinco e só
foi
vou adicionar
um top 5 geral.
Conseguimos um top 5,
eu senti
é
que
isso?
Foi um top 5 geral.
É, é, gente, nós temos um tanto de nome aqui, vocês misturam fazendo a conta mais ou menos aproximada.
Dá 5, deu tudo certo.
E a gente? Os melhores atores do Brasil.
Ah, é, gente, eu acho também. Eu também...
Bruno Vinícius, gosto muito dele, acho ele muito legal.
Gabriela Borges, ela é meio chatinha às vezes, mas ela é legal.
Eu comecei a ouvir falar sobre ela, mas...
É, também acho.
Tá
é verdade.
Assim,
e vai crescer muito ainda, vai crescer muito ainda.
Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez por vocês terem vindo.
Obrigada,
e é isso,
convite,
gente.
Só fazer o Pix.
Gente, peraí, eu tenho uma pergunta. Que eu tava aqui, hoje, já que a gente tem uns minutinhos ainda, quero perguntar. Vocês têm vontade de permanecer no Brasil ou têm planos para fora, para sair? Como funciona? Como vocês planejam o futuro de vocês?
Eu posso falar já. Eu vou sair do Brasil para dançar.
Ui!
Em setembro? Setembro. Acho que setembro.
Nossa, você tá muito lotada a sua agenda,
fui,
né?
Esse segundo semestre tá demais. Eu tenho.
Ai,
eu tenho uma série pra gravar, um filme. Tem duas séries pra gravar e um filme pra gravar. E vou dançar viajando o país, talvez, se Deus quiser. Mas eu vou dançar também na Argentina. Eu fui no ano passado, eu vou dançar agora de novo na Argentina.
Caraca,
de novo.
Muito.
Ai, que maravilha.
Se tiver testes por lá, me mandem.
É. Gente, eu sou, tipo assim, pra mim, assim, eu acho que não só como atriz, mas, tipo, como tudo, assim, eu tenho uma mentalidade muito de querer sair e conhecer muitas coisas, sabe? Explorar tudo que eu conseguir. Acho que isso agrega muito no nosso trabalho como ator. Sair da nossa bolha é sempre, tipo, uma das coisas que mais é importante pro ator. Então, assim... Sair do país, eu tenho muita vontade de fazer cursos fora, cursos na Espanha, cursos...
São ótimos,
né, são muito bons os cursos da Espanha. Curso nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá, onde eu puder, eu vou querer estar indo também, mas... O Brasil tem nosso coração também, óbvio.
Queria fazer filme da Marvel.
E você, Leti?
Nossa, demais. Não, o meu sonho da vida acho que é fazer um filme Marvel. Tem algum tipo de personagem que eu tenho muita vontade de fazer, tipo, médico.
Bate aqui, meu bem, tudo isso.
É, gente, nosso tempo tá acabando, então o podcast vai ter que ficar por aqui.
Isso.
Por favor, sigam o Neurônio nas redes sociais, no YouTube, e esse episódio vai estar disponível em várias plataformas.
Gente, obrigada.
Obrigada, tchau, obrigada, gente. Amor.
Obrigada.